Universo.
Oi, Vitor. Animado para 2018?
Ô, Lana, com certeza. Também com tantos eventos astronômicos interessantes rolando neste mês de janeiro, dia 31 mesmo a gente vai ter uma lua azul, também conhecida como super lua cheia. E olha que a segunda no mês já, teve uma outra dia 2.
Então, Vitor, acho que tem mais motivo ainda para observar o céu em janeiro, porque conforme o calendário de eventos celestes do mês, no dia 20 tem também a lua cinérea na lua.
Cinérea? Poxa, já gostei até do nome. Deve ser linda.
E como é? A luz cinérea é quando a lua brilha na luz refletida da Terra. Ou seja, a luz do sol bate na Terra e é essa luz refletida do sol na Terra e que brilha na lua que se chama de luz cinérea. Isso faz com que a nossa lua apareça como um fino crescente durante o crepúsculo.
E o resto do disco da lua fica com um brilho mais tênue?
Isso mesmo, como se fosse uma sombra. Então, dia 20, anotem aí na agenda. Mas, Vitor, tá bom, vamos deixar essa conversa para outra hora, né? Que tal a gente aprender um pouquinho com quem estuda muito sobre as ciências planetárias e pode nos falar um pouco mais sobre a Lua, o Sol, os planetas anões e os pequenos corpos que orbitam no nosso sistema solar?
Não, calma, Lana. Informação demais. Não seria legal a gente saber a definição, então, do que é planeta, planeta anão, cometa, asteroide, satélites, enfim, toda essa miscelânea de nomes que tem lá no espaço?
É, Vitor, você tem razão. É informação demais mesmo. Por isso eu conversei com a astrônoma Daniela Lázaro, do Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações. A Daniela é da área de Ciências Planetárias, que estuda os objetos do Sistema Solar e os corpos planetários. Ela coordena o projeto Impacton, que começou há alguns anos com o objetivo de instalar um telescópio no Nordeste.
Ah, já ouvi falar, Alana. Eu estou sabendo, por exemplo, que ele fica na cidade de Itacuruba, no estado de Pernambuco. E hoje já está operando. Sabia que ele é o segundo maior telescópio do país, com um espelho de 1 metro de diâmetro? O maior, que tem 1,5 metro de diâmetro, fica na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, e é operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica.
Isso mesmo, Vitor. Você está bem informado, hein? Pois é, esse telescópio lá de Itacuruba, ele se chama Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Bonito, né? Uhum. Ele serve para observar, monitorar e estudar as propriedades físicas de pequenos corpos como asteroides e cometas que têm risco de colisão com a Terra. Então, Vitor, e como eu dizia, eu conversei com a Daniela Lázaro, que coordena o projeto Impacton. Mas antes de saber mais sobre isso, de vigiar asteroides e cometas que podem cair na cabeça da gente, eu conversei com ela sobre a Terra girando em torno do Sol e o porquê desse movimento. E a Daniela acabou dando uma aula pra gente sobre o que é Sistema Solar, são planetas, planetas anões e todos esses corpos que estão lá no céu quando a gente nem pensa neles. Vamos lá? Tá afim de aprender um pouquinho mais sobre tudo isso?
Com certeza que eu tô. Bora lá, Lana.
Daniela, por que a gente não sente a Terra girar?
É porque a gente, a velocidade é tão pequena, né, que você acaba não sentindo que você está girando, né? Mas você percebe esse movimento a partir de observação de objetos no céu que estão fixos, né? Então, a partir desse movimento, você vê, como dizer, em vez de você ver você mesmo se mexendo, você vê os outros se mexendo. É um sistema relativo, né? Então, se você está num sistema que se move, você está vendo o que é fixo se mover, tá? E é por isso que antigamente, na antiguidade, se acreditava que o universo girava, nós éramos o centro do mundo e o universo girava em torno da gente, né? Era o sol que girava em torno da... Você vê o movimento do sol, se levanta de manhã no leste, vai subindo e depois descendo. Na realidade, ele não se mexe, somos nós que nos mexemos. A Terra, o movimento de rotação da Terra faz com que... Só que ele é um movimento muito lento. E por ser muito lento, você só percebe movimento externo porque você é a referência.
Então, tudo que a gente vê vamos imaginar assim, que tem um estudante ouvindo a gente. E eu estou aqui, estou parada, tem muita gente que faz essa observação assim, deita numa relva e olha para cima. Pode ser de noite ou ser de dia, né? Isso. De dia, às vezes, é mais difícil olhar, porque o sol ofusca, né? Machuca muitos olhos. Mas de noite você consegue...
Melhor de noite, com a lua.
Não é? Mas de noite é lindo, né? Isso, você vai ver a lua, vai ver as estrelas. Então, se eu vejo uma estrela se movimentando... Ou se eu também tenho a sensação de que a lua mexeu, enfim, eu olho e vejo alguma coisa se mexendo. Significa que tudo que está lá no céu está parado? São todos os objetos? Não.
É, em princípio sim, são todos parados. Aí é que está. Quando você olha para o céu, você vai ver a lua se mexendo porque ela está próxima. As estrelas estão no infinito e elas estão fixas. O que se mexe é a estrela, a configuração das estrelas permanece fixa entre si. E você vê corpos se movendo, os corpos mais próximos que são do nosso sistema solar. Então você vê os planetas você vê mexendo em relação às estrelas. Sempre depende do referencial no qual você está.
Entendi. Tá? E também para a gente que é leigo, é difícil identificar quando a gente olha para o céu se é um planeta, né, que a gente está admirando, não?
É, mas você consegue. Segue, também ele tem um movimento lento, né? Então você tem que ficar muitas horas observando, mas você vê que ele se mexe em relação às estrelas.
Às estrelas, sim.
Às estrelas. Enquanto as estrelas, por exemplo, a constelação, sei lá, do Escorpião, que é bonita, que virou, a estrela do Sul, o Cruzeiro do Sul, eles são sempre daquele jeito, com aquela distância entre as estrelas, que esteja... No início da noite, baixo no céu, alto no céu ou de novo baixo no céu. Então você vê o Cruzeiro do Sul como um todo se mexendo. E que é relativo ao quê? Esse é o relativo ao movimento da Terra. É o que a gente chama de movimento sideral, né? Quando a gente usa telescópio. Além desse movimento, a gente pode ver também objeto, por exemplo, Júpiter. Você vê que ele se mexe em relação, por exemplo, ao Cruzeiro do Sul. Se você coloca como referência o Cruzeiro do Sul, você vê perto Júpiter, você vê que ele vai se aproximando de alguma das estrelas desse conjunto.
Então, já que a gente falou de Júpiter, vamos falar então um pouco sobre conceito. E aí eu até me lembrei dessa polêmica de Plutão. Como é que se conceitua um planeta? O que é um planeta?
Pois é, isso foi bastante complexo, né? Na realidade, o planeta inicialmente, tradicionalmente, ele tinha exatamente essa definição. Um objeto que se move em relação às estrelas. As estrelas estão no infinito, estão fixas, mas tem um corpo que se move em relação a essas estrelas. Isso foi até 2006, quando se viu a necessidade, principalmente devido à descoberta de muitos corpos nas regiões mais externas do sistema solar, de se ter uma definição. Vamos definir um planeta. E essa definição é bastante complexa, porque depende de montes de possíveis maneiras de você definir. Você pode definir em relação ao tipo de objeto que ele está girando em torno, você pode definir em relação às propriedades dele, as propriedades dos tamanhos. Então, tem diferentes maneiras que você poderia classificar um planeta, né? Então, hoje em dia, a partir de 2006, foi definido, né, que um planeta é um objeto que gira em torno do Sol. A definição que foi tirada em 2006 pela União Astronômica Internacional, que congrega todos os profissionais na astronomia, é de que essa definição só vale para o Sol, tá? Então, sim, um planeta que seja um planeta extrasolar, em torno de outra estrela que não seja o Sol, ainda não tem uma definição oficializada. Então, um planeta do sistema solar é um corpo celeste que está em órbita em torno do Sol, ou seja, em rotação em torno do Sol, que tem massa suficiente para atingir uma forma arredondada, né? Quanto mais massa, e devido à rotação, o corpo vai atingindo um equilíbrio e uma forma cuja forma de equilíbrio é quase redonda, tá? E mais foi o ponto que deu mais discussão, que foi a terceira propriedade, é que ele não tenha nenhum corpo próximo à sua órbita. ou seja, tenha, em termos técnicos, né, ter esvaziado a região vizinha à sua órbita. E por isso mesmo, Plutão, por ter um monte de outros objetos que têm em órbita parecida, se próxima dele, ele não se encaixou mais nessa definição de planeta.
Pois é, aí deixou órfão um monte de gente que estudou na década de 80, como eu. Puxa vida.
mas também na década de 80 se conhecia só Plutão. Hoje a gente conhece mais de 1.400 objetos naquela região.
E isso é muito rico, né?
É isso que faz a ciência pensar, né? As definições, elas não são fechadas que nunca mais você pode. Elas valem pelo que você sabe até aquele momento. Quanto mais você descobre, você vai mudando. Elas não são estáticas. Pode ser que daqui a 20, 50, 70, 100 anos, essa definição de planeta não sirva mais. E é por isso que a gente faz ciência.
É verdade. Ciência é eterna busca, incansável busca pelo conhecimento, pela informação. E a informação ela é uma coisa mutável mesmo, não é?
E a informação ela te faz ver coisas que você não estava vendo antes.
Sim,
como
verdade.
Você disse, na década de 80... você só conhecia Plutão naquela região. Hoje você conhece, eu estava fazendo uma conta, vendo até ontem, tem 1.832 objetos em órbitas próximas de Plutão. Então, a definição que você tinha, naquele momento, tudo bem, era perfeita.
E aí me remete a perguntar, então, sobre o Sistema Solar. Essa questão do planeta. Se o planeta, a definição primordial, a primeira que você me deu foi a questão dele girar em torno do Sol. O que faz de nós pertencemos ao Sistema Solar, a essa estrela que nós chamamos de Sol. Mas
exatamente.
Há outras estrelas. Então vamos definir Sistema Solar e falar dos outros possíveis sistemas que existem além do nosso?
Nosso Sistema Solar, ela é composta até por essa definição que vem da União Astronômica Internacional de 2006, ela é composta por três tipos de corpos. Tem os planetas, que são 8, tá? Tem os planetas anões, tá? Que atualmente temos 5 definidos, aprovados, né? Que ele também é um objeto que está em órbita em torno do Sol. Tem massa suficiente para atingir uma forma de equilíbrio, né? Que é uma forma quase redonda, né? Mas não tem conseguido esvaziar a região vizinha à sua órbita. Então, tem muitos outros objetos em órbitas muito próximas. Tá? E também não é um satélite. Um satélite o quê? É um objeto que está em órbita, não em torno da estrela, mas em torno do planeta. Tá? Então, esse é um planeta anão. E hoje em dia a gente conhece 5. Um é Ceres, que é um asteroide, tá? É o maior no cinturão dos asteroides, tá? O maior objeto. E tem Plutão, Eris, Rumeia e Makemake, tá? Por enquanto são 5.
Esses são 5 anões.
São 5 anões.
Isso,
tá?
Então nós temos planetas anões.
E a terceira categoria é dos pequenos corpos. Os pequenos corpos são todos os demais corpos que estejam em órbita em torno do Sol. Então, por exemplo, o asteroide. O asteroide é um objeto pequeno, pequeno corpo, que tem diâmetro variando entre 800 quilômetros, que era, no caso, o Ceres, que hoje em dia passou a ser planeta anão, mais 400 quilômetros, que é Vesta, que é o segundo maior, e até metros, quilômetros. Mas eles todos, embora sejam pequenos, eles têm órbita em torno do Sol e estão basicamente entre a região entre Marte e Júpiter. Depois temos objetos que hoje em dia a gente chama de objetos transneptunianos, que são os objetos também que estão em órbita em torno do Sol, mas eles orbitam as regiões mais externas, próximas de Plutão. Depois temos os cometas. Os cometas são aqueles objetos que, vamos dizer, foram formados e vivem nas regiões mais externas do Sistema Solar e devido à órbita deles, ele chega a se aproximar muito do Sol. Quando se aproxima do Sol, por ter sido formado essencialmente de gelos, eles vão soltando esse gelo, soltam poeira e formam essas comas e caudas que às vezes chegam a ser muito, muito espetaculares. Né?
E como a gente definiria então o satélite? Ele também é um desses objetos? O nosso satélite
é
a Lua, não é isso?
Na realidade, o satélite, ele é um objeto que está em órbita em torno de outro corpo, que pode tanto ser planeta, como a Lua, por exemplo, né? Como pode ser um planeta anão, por exemplo, Plutão, tem vários satélites. Pode ser asteroides, hoje em dia a gente conhece vários, inúmeros asteroides que têm satélites. Ultra-netuniano, também conhecemos um monte de objetos transnetunianos que têm um satélite, ou seja, o objeto está em volta, não tem uma órbita, não em torno do Sol, mas em torno desse outro objeto, qual está em órbita do Sol.
Tá aí, Vitor, gostou de saber um pouco mais sobre o Sistema Solar e por que Plutão não é mais planeta?
Nossa, Lana, foi demais. Tem tanta coisa pra gente aprender a cada dia, né? Inclusive, eu fiquei bastante curioso para saber mais sobre essa história de estudar asteroides que podem colidir com a Terra. Para falar a verdade, eu fiquei até com medo.
Calma, calma, Vitor. A gente volta com a astrônoma Daniela Lázaro no próximo programa para ela explicar isso pra gente direitinho. Sofre por antecipação, não.
Bom, se você fala, eu acredito, tá? O Universo fica por aqui. Produção e edição, Lana Cristina.
Apresentação, Lana Cristina e Vitor Ribeiro.
Sonoplastia, Messias Melo.
Até a próxima semana, pessoal.
Universo.